Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e por aqui a gente sempre traz um tema atual com aquela visão popular que é marca do Brasil de fato. Se eu te pedir para imaginar agora uma pessoa que não larga do celular, provavelmente a imagem que vai vir na sua cabeça é de alguém jovem, mas pessoas com 60 anos ou mais já são usuárias assíduas do smartphone e tem, inclusive, idosos com uma relação de dependência com esses equipamentos. Para falar sobre esse tema, eu converso hoje com a Renata Maria Silva Santos, que é terapeuta ocupacional e também pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Faculdade de Medicina da Federal de Minas Gerais. Renata, obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite, a oportunidade de participar. Bom dia a todos.
Vamos lá, então. As novas tecnologias têm levado à criação de novas palavras, né, para a gente explicar a relação com essas redes, com esses equipamentos. E uma das palavras é a nomofobia, que vem do inglês no mobile, que significa sem celular. Portanto, é uma certa ansiedade de ficar longe do celular. Hoje já é comum ver idosos com nomofobia?
Então, assim, comum, né, dizer assim, essa palavra como se fosse muito geral, a gente ainda não tem dados para afirmar. Hoje a gente tem, sim, uma quantidade maior, né, de pessoas idosas que desenvolveram essa nomofobia, mas ainda não é tão comum da gente imaginar. E também existe um pouco de confusão com os dois termos, a questão da nomofobia e da dependência, né? A nomofobia, ela sim é esse desconforto, essa ansiedade generalizada, mas está muito relacionada ao medo de ficar sem conexão, inclusive para as atividades de vida diária da pessoa. Se precisar de usar o celular para pedir ajuda, para serviços de banco, para comunicação com familiares. Então, o medo de ficar desconectado por meio do celular é que se configura essa nomofobia. Já a dependência, né, esse uso que a gente costuma chamar de problemático, ele não está relacionado somente ao medo de ficar desconectado para resolver qualquer tipo de necessidade, para as atividades de vida diária. É aquele uso mais descontrolado, quando a pessoa realmente perde o controle do uso do equipamento. Então, para a gente falar que a nomofobia hoje é comum, a gente tem que ter esse cuidado para não misturar as duas coisas, né? Que seria aparecimento mesmo da nomofobia e o desenvolvimento do uso problemático do celular. Mas sim, hoje a gente já vê muito mais casos de nomofobia do que até pouco tempo atrás entre as pessoas idosas.
Inclusive, vou trazer alguns dados aqui do IBGE mesmo. Em 2019, menos de 45% dos brasileiros com 60 anos ou mais usavam o celular. E no ano passado, a marca atingiu quase 75% dessa população. A pandemia de Covid foi um ponto de virada nessa relação dos idosos com smartphones?
Ah, foi. Foi sim. Nós tivemos, né, uma amplificação muito grande, acelerou muito, como se fosse a digitalização, né, do pessoal dessa idade. Então, foi. Com relação realmente a vários serviços que começaram a ser realizados, né, por meio de aplicativos, né, e os aplicativos estão mais relacionados, né, à usabilidade por meio de celular, né, de smartphones principalmente. Então, sim, não só essa questão também de vários serviços, né, questão de telesaúde, solicitar, né, pedir entrega de alimentos, de compras, mas também a questão da comunicação com familiares. Então, amplificou muito, acelerou o uso, né, e o acesso a esses dispositivos com o acontecimento aí da pandemia, com certeza.
Uhum. A ciência tem estudado bastante, né, os impactos do uso de telas, né, em geral, sobre nossa sociabilidade, sobre o funcionamento do cérebro, enfim. E isso varia, né, conforme as faixas etárias. Queria que você falasse por cima, depois a gente vai entrar com mais com mais detalhe em cada aspecto, mas por cima, quais são os principais impactos, tanto positivos quanto negativos, no uso de smartphones pela terceira idade?
Então, em termos assim, de impactos positivos, né, de associações com desfechos positivos, a gente vê mais autonomia, né, com relação à resolução de problemas, as atividades de vida diária mesmo. Então, tem aumentado essa questão da autonomia. A solidão, né, quando a gente pensa em comportamento, em saúde mental, a solidão ela teve sim um impacto positivo, diminuição nos scores de solidão na terceira idade, com o uso do celular, essa socialização. Então, você amplifica, você aumenta as possibilidades de socialização, né? Acompanhar tendências, se relacionar. Então, isso foi um impacto positivo. A outra coisa importante também é que essas atividades cognitivamente ativas, né? Fazer uma pesquisa, aprender coisas, conseguir ter, sentir-se autônomo ao resolver problemas do dia a dia no celular, isso é positivo para cognição, né? Para aquele construto ali onde vai falar de memória, inteligência, flexibilidade cognitiva. Então, a gente tem, sim, um upgrade, uma melhora disso, onde deram nome alguns pesquisadores até de reserva tecnológica. A gente consegue perceber, sabe? E às vezes a palavra impacto ela é até um pouco forte, né? Mas a gente consegue perceber essa diferença. Mas a gente tem que tomar cuidado também na hora de considerar isso com relação ao contexto da pessoa, né? Aí ali o nível de escolaridade, essa familiaridade com as tecnologias, né? Então a gente tem que ver também o contexto da pessoa que está sendo avaliada para mostrar se está tendo uma melhora cognitiva, né, uma melhora nos scores de solidão, por exemplo. Com relação à questão negativa, né, de seria os impactos negativos, a gente tem também a falta de socialização presencial, a falta de atividades, né, de vida diária, por exemplo, atividades físicas. Então, quando você troca ali aquele convívio presencial pelo convívio só via tela, né, do celular, a gente, do mesmo jeito que o smartphone ele pode ter sido importante para diminuir scores de solidão, ele também pode amplificar, ele pode ter essa retroalimentação, né, onde a pessoa começa a se envolver muito, via celular e a parte presencial, aquelas trocas importantes, né? A atividade física, quando você tem a produção de substâncias que são benéficas para o organismo, que aumenta a sensação de prazer, a sensação de vontade de retornar para aquele evento, de estar em contato com outras pessoas. Então, você tem a retroalimentação ali da solidão. Então, a gente tem que tomar com isso. A outra coisa é que, por exemplo, não só o celular, né? Mas outras telas, por exemplo, televisão. A gente teve um aumento de solidão, de ansiedade, de depressão. Então, nós temos impactos positivos e negativos, né? Dependendo do contexto da pessoa. E, às vezes, a gente tem também a tomar cuidado na hora dessa avaliação, porque muitas coisas estavam prévias. Não tem muito como a gente falar o que que veio primeiro. Às vezes a pessoa utilizou mais o smartphone porque ela já estava com sintomas depressivos. Então ela se isolou e encontrou ali, né, um escape no uso, às vezes até compulsivo, ali rolando o feed e tal, de uma forma muito mais evidente do que a pessoa que já não tinha aquele sintoma de base, né? Então isso é que é importante a gente ver, porque não dá para afirmar o que que vem primeiro. Principalmente depois de estudos transversais, né? Quando você avalia a pessoa ao longo do tempo, fica mais fácil de afirmar isso.
Falando especificamente dessa questão da cognição, né? Se por um lado a pessoa pode ficar mais ativa ali usando o celular, ela também pode ficar recebendo muito conteúdo que não vai acrescentar muita coisa, o celular pode acabar servindo como muleta, né? Então tem também essa questão aí, né?
Tem sim. Os estudos eles evitam a gente falar que teve uma perda cognitiva, porque ainda não tem dados suficientes para a gente bater o martelo, né? Mas a gente percebe que aquelas atividades cognitivamente ativas, né, estimulantes, do mesmo jeito que elas proporcionam um ganho, né, à medida que você substitui por simplesmente rolar o feed, né, vídeos curtos, atividades que realmente não vão trazer um ganho em termos de cognição, você pode até não impactar negativamente a ponto de diminuir a cognição daquela pessoa, mas você diminui os estímulos para que ela tenha talvez um ganho, né? À medida que a idade avança, a gente já tem a perda natural, né? A gente já começa a entrar ali num déficit cognitivo que é natural da idade, né? Então, o que a gente pode fazer é amplificar isso, utilizando, dependendo do que, para que a pessoa está utilizando o celular, o smartphone.
Renata, eu tive ideia de trazer esse tema para o BDF Entrevista depois que eu vi um ensaio no YouTube sobre uma gravadora, entre muitas aspas, uma empresa que faz música de IA e cria artistas, né, cantores de IA, voltados especificamente para a geração boomer. Então, tem, por exemplo, uma mulher negra que canta como a vida dela foi muito sofrida, tem um homem branco mais velho que canta como os filhos adultos já não ligam mais para ele. Né? Apesar de existir ali a informação de que é um conteúdo criado por IA, a própria empresa também coloca nome nesses artistas e uma história de vida pregressa. Então, nasceu não sei onde, ficou viúvo com não sei quantos anos. Né? Então, tem uma confusão aí. E se você vê os comentários que as pessoas deixam nos vídeos que tem no YouTube, porque fazem clipe também, as pessoas falando, nossa, eu te entendo, eu também sinto isso, se identificando muito com aquelas músicas que são coisas completamente artificiais. As pessoas mais velhas têm um pouco mais de dificuldade de discernir, por exemplo, o que é inteligência artificial, o que é um conteúdo criado por inteligência artificial, do que é um conteúdo real.
Olha, os estudos mais recentes, né, porque essa coisa da IA, essa invasão, né, de vídeos, pequenas novelas e tal, elas são muito recentes, né, mas os estudos mais recentes, de julho, agosto, agora, eles não são muito esclarecedores, os resultados são mistos, sabe? E assim, um último que a gente consegue ter assim, uma visão melhor, a gente teve assim, próximo de 50%, né? Então é alguma coisa muito próximo do acaso, quando a gente compara as pessoas mais jovens e as pessoas mais velhas com relação ao reconhecimento de que se um conteúdo ele foi gerado com IA, sabe? Isso os estudos. Mas o grande problema é que esses estudos nem todos são conduzidos no sul global, onde aquela coisa do contexto, né, vem falar. Então, o pouco letramento mesmo digital, o excesso de confiança, né, sobretudo de onde que está vindo aquele conteúdo, se às vezes é um parente que publicou, né? Então, quando a gente junta toda a parte do contexto, né, do histórico da pessoa, da escolaridade também, a gente tem sim uma diferença e a gente consegue perceber que pessoas mais velhas tem um pouco mais de dificuldade. Algumas, dependendo do seu contexto, são mais desconfiadas. Teve, inclusive, estudo que percebeu que as pessoas mais velhas, elas estavam mais desconfiadas, inclusive com falsos alarmes, né? Que os vídeos eram verdadeiros de seres humanos mesmo, e elas estavam falando que era de IA. Tal era o tamanho da desconfiança que elas estavam de que o conteúdo realmente estava sendo gerado por meio de IA. E até mais do que jovens, né? Então, assim, não dá para colocar na conta do idoso que só o fato dele ter um pouco mais de idade, ele vai ser passado para trás, né? Pelas figuras de IA. Então, assim, os estudos do Norte Global, eles mostram que não, está mais ou menos 50% entre jovens e pessoas idosas, no reconhecimento dessas figuras, desses vídeos gerados por IA ou seres humanos. Agora, na prática e para nossa realidade, nosso contexto, o que a gente vê é que sim, às vezes, talvez pelo excesso de confiança em quem mandou o vídeo, eles têm um pouco mais de dificuldade. Parece que eles conectam as histórias, sobretudo quando tem esse composto aí que você disse, né? Histórias sofridas, aquelas coisas. Então parece que eles ficam mais tocados e acabam não conseguem perceber que foi gerado por IA.
Só fazer um parênteses aqui, que essa gravadora, entre aspas, de músicas de IA são músicas em inglês, então é voltada mais para o público do norte global mesmo, e é impressionante, assim, quanto que as pessoas... E no próprio vídeo que eu assisti do ensaio falando sobre isso, tinha vários comentários de gente falando, olha, a pessoa que eu conheço que mais consome IA é minha mãe de 70 anos. E eu queria trazer um exemplo pessoal meu também. Minha mãe começou a usar, ela era muito avessa, né, a qualquer tipo de tecnologia, e ela começou a usar a internet, celular, acho que foi meio ali na pandemia também. E existe uma dificuldade em entender o que é cada ferramenta e como elas funcionam. Então, por exemplo, eu já expliquei diversas vezes que o Google é apenas uma ferramenta de busca, que você tem que, né, o que ele te traz, você tem que filtrar se a fonte é confiável ou não. Não, ela acha que se o Google falou, não, o Google não fala nada, né? Ele só... Enfim, as pessoas mais velhas têm um pouco de dificuldade com isso, de entender o que é cada ferramenta, como deve ser usada, enfim.
Sim. Não fez parte, né, do mundo desde o começo que elas começaram a viver. Então, assim, a grande... maioria do que sempre fizeram foi presencial. Então, entender como tudo isso funciona, como que aquilo que aparece ali para a pessoa na tela, ele foi gerado, realmente ainda é o grande outro, né? É claro que existem contextos diferentes, né? Pessoas idosas com uma outra intelectualidade, contexto ali de escolaridade alta e tal, e inclusive que trabalha com tecnologia, uhum. né? Então, mas existe um distanciamento daquelas pessoas ali que não trabalham com tecnologia, que não são nativos digitais e que às vezes têm um contexto de menor escolarização, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade de entender, e uma coisa muito importante, sabe, Raquel, é que eles constroem uma barreira por conta de que aprender teria que ser admitir que não sabe e tá à mercê da nova geração ensinar. Então, às vezes, a nova geração que já cresceu, né, são nativos digitais e já cresceram com isso, tem, às vezes, um pouco de falta de paciência, não conseguem ter aquele traquejo para ensinar. Então, as pessoas deixam de buscar, às vezes, aprender a mexer, para não passar por essa situação, às vezes, vexatória, sabe? Constrangedora, porque, às vezes, as pessoas, na hora de ensinar, infantilizam. Não, deixa que eu faço para você que você não sabe. Não, já cansei de falar que é isso aqui, etc. Porque aquilo é realmente um grande outro para a pessoa. Igual as pessoas que têm bloqueio com matemática, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu vou fazer medicina porque eu não sei matemática de jeito nenhum. Aí cai na medicina, tá lá, tudo precisa da matemática. E passa aquele aperto, né? Então... O que acho que falta nisso é realmente o letramento, na hora que a pessoa ensina, tentar aprofundar um pouco mais, né, gastar um pouco mais, às vezes, de tempo ali, e um investimento, às vezes, de um pouco mais de paciência, mas para que aquela coisa comece a fazer um pouco mais de sentido para a pessoa que não nasceu já rodeada de tecnologia, sabe? O que eu percebo, assim, na minha prática... É muito isso, as pessoas elas vão se fechando para buscar mais informações, para poder realmente saber como se virar ali com a tecnologia, por conta disso, porque às vezes é infantilizado, às vezes fica constrangido, porque as pessoas, rapidinho, como o mundo das pessoas, né, aprende ali muito fácil, os jovens, o idoso ele já não consegue ter esse tipo de percepção, não todos, né? Mas uma grande parte deles. Então, eu acho que esse aqui é o grande lance. Eles têm, sim, dificuldade. Então, por exemplo, não toque em qualquer botão, saiba mais. Aí, eles esquecem e falam, eu quero saber mais sobre isso aqui, porque se eu souber mais, eu vou poder tomar essa decisão ou não. Mas, na verdade, quando você clica no botão saiba mais, você está entrando, às vezes, numa possibilidade de golpe. Né? Então, não é em todo botão saiba mais que você tem que ir clicando. Então, quando for ensinar, né, quando for existir esse letramento para as pessoas idosas, tem que ter uma coisa mais individualizada, sabe? Que respeite o contexto dessas pessoas, porque realmente para eles fica mais difícil mesmo de compreender. Para a gente é um pouco mais tranquilo, mas para eles fica mais difícil de compreender.
Renata, e de maneira geral, os idosos ficam um pouco mais vulneráveis a golpes na internet, especificamente esses golpes envolvendo um romance, uma fantasia romântica?
São. Das coisas que a gente costuma falar, né, que os idosos são mais isso ou mais aquilo com relação à tecnologia, os golpes é o que dispara, né? Na maior parte das vezes, os golpistas, eles exploram esses comportamentos humanos universais. É o medo, a afeição, a urgência, né? Então, faça o Pix agora, né? Fulano foi sequestrado, você não pode perder, tem que ser agora. Então, isso acontece muito por conta da confiança mesmo, por exemplo, em quem está, às vezes, mandando aquela mensagem para eles. Então, é exatamente isso. O golpista, ele já fica, né, já está acostumado a explorar esses tipos de comportamentos humanos que são universais. E as pessoas mais velhas, né, por, às vezes, ainda um pouco de dificuldade da leitura social do ambiente digital, né, porque coisas, às vezes, que os mais novos vão pegar muito rápido, eles ainda não conseguiram tempo, às vezes, de rede o suficiente, né, às vezes a questão do letramento mesmo, de ter sido ensinado, de ter aquela vivência, então, sim, eles são. No caso de mulheres, principalmente, né, vai estar muito relacionada essa idade pela questão do patrimônio, às vezes tem um patrimônio acumulado, então os golpistas, eles vão explorar isso, né, então pela confiança, o afeto, eles são mais vulneráveis, os golpistas já têm essa leitura, já sabem em qual ponto pegar, né? E tem essa questão também de, à medida que a idade avança, a pessoa já tem um patrimônio acumulado, e aquela coisa de ajudar as outras pessoas, de alguém que está me dando atenção, minha família agora, aquela coisa do síndrome do ninho vazio, né? Minha família agora sou mais eu, porque meus filhos já estão resolvendo as vidas deles, às vezes o meu companheiro já faleceu, né? Então, o golpe, sobretudo o golpe romântico, né? Ele tem aumentado, e muito em função disso. E sim, os idosos, eles são mais vulneráveis, porque os golpistas já sabem que tipo de comportamento humano que vão explorar, né? E essa questão também do patrimônio acumulado, né? Os jovens ainda não seriam boas presas, na verdade.
Vira e mexe, aparece, né, na mídia, alguma senhora de idade que perdeu milhares de reais porque achava que estava namorando o Elon Musk, o Brad Pitt. São histórias que a gente olha e fala, meu Deus, como que a pessoa, né, pôde cair numa dessa... como que a pessoa consegue ser enredada, né, numa mentira, assim, que para a gente parece tão gritante?
Então, porque às vezes a gente não consegue ter acesso ao miolo do que aconteceu, né? Então, o golpista, quando ele vai desenvolver a estratégia dele, ele às vezes estuda uma, duas semanas ali a pessoa, quando começa a conversar, né? E aí vai pegar exatamente aqueles pontos de maior fragilidade, né? É uma pessoa que já está muito sozinha, é uma pessoa que está precisando de atenção, não está tendo atenção. Então, a pessoa detecta as fragilidades, ali o golpista detecta as fragilidades e vai atuar exatamente em cima daquilo que está em falta na vida da pessoa, né? Então, a pessoa com uma pouca leitura do ambiente digital, leitura social do ambiente digital, né? E também arraigada naqueles comportamentos humanos que são universais, não é só do idoso, mas no idoso isso é mais aflorado, né? Então, já cumpri as minhas metas, agora eu posso aproveitar a minha vida, agora eu posso ajudar as pessoas. Então, dependendo do jeito que essa pessoa se mostra na rede, na internet, o golpista já sabe. Então, é uma pessoa que agora, se eu falar que eu estou em dificuldades, ela vai me ajudar, é uma pessoa que tem vontade de ajudar os outros. Se eu falar com ela que agora está na hora de viajar, de curtir a vida, que agora ela está no auge e tal, então ele detecta essas lacunas, né? E vai exatamente nesse ponto. Então, a gente fica achando muito estranho como que a pessoa pode ter caído. Mas para a pessoa foi uma jornada ali, um segmento natural de uma conversa, onde conheceu uma pessoa interessante, os interesses bateram ali, mas é uma pessoa que lá na terceira, quarta semana me mostrou que está com um problema, está com uma dívida. Poderia até estar, a gente está saindo, está passeando, está fazendo, mas está com uma dívida, está com um parente doente. Deixa eu ajudar primeiro, que assim que resolver esse problema, a gente vai poder começar a aproveitar a vida, né? Então, a gente, às vezes, não consegue ter essa dimensão, mas isso é um caminho bem natural para a pessoa que está caindo no golpe, né? E só depois vai perceber.
Tem um perfil no TikTok, é de um rapaz, ele não é um golpista, mas é um rapaz de uma beleza bem padrão, e ele faz uns vídeos olhando direto para a câmera e falando, oi, meu amor, enfim, como se estivesse conversando com a pessoa, né? Inclusive, a BBC fez uma reportagem que deu um título que eu achei genial, que é o influenciador que pode estar namorando sua avó. Porque muitas mulheres idosas veem esse conteúdo e acham que o cara está mandando uma mensagem específica para elas. É, não entende que é uma plataforma que você joga ali vídeo para ser visto por milhões de pessoas, né? Então tem tudo a ver, junto a essas duas questões, né? A solidão, uma busca por afeto com a questão de não saber direito como as ferramentas e as plataformas funcionam, né?
Exatamente. Né? Você vê que você juntou aí as duas coisas que você vinha desenvolvendo aí no seu raciocínio, né, das perguntas. Essa dificuldade da pessoa ter a dimensão de como que a internet funciona, de como que esse mundo, né, funciona. As pessoas que geram conteúdo, elas não geram o conteúdo exatamente para a senhora Joana, para o seu José, né? É um conteúdo onde ele faz baseado em sentimentos universais, comportamentos universais, né? E aquilo, como diz o outro, vai ser tipo carapuça, né? Se a carapuça serviu. Então, joga aqui. Só que, por isso que o letramento, né? Ensinar e deixar a pessoa ser bem autônoma mesmo, com relação a navegar na internet e interagir em redes sociais, isso é muito importante, porque as pessoas que exploram esse tipo de coisa, elas vão estar sempre ali, né? E à medida que a gente, então, amplifica, aprimora, né, o reconhecimento dessas coisas, desse tipo de conteúdo pela pessoa idosa, a gente melhora muito a relação dela com a internet, né, uma relação muito mais saudável de enxergar essas coisas, de saber, por exemplo, que o sujeito ele não está fazendo aquilo só para as pessoas caírem em golpe. É um conteúdo que ele fez, que ele gerou e colocou disponível na rede, né? Então, essa coisa do carapuça serviu aí é muito interessante para a gente também. Isso acho que ajuda quando a gente vai falar com o idoso. Falou, olha, ele jogou aí. Então, você tem que ter cuidado para você não ficar colocando a sua cabeça em todas as carapuças e falar, ó, serviu, esse é para mim, né? Então, são jeitinhos, são estratégias, às vezes, que a gente pode usar para mostrar para a pessoa idosa que a internet ela funciona, né? Tem um padrão de funcionamento, as pessoas colocam o conteúdo e cabe, às vezes, a nós ensinarmos e a pessoa idosa a aprender para poder ter esse discernimento, né? Ah, é muito bacana e tal, mas está falando para mim e para milhões e milhões de pessoas. Mas, até que isso, né, seja parte da realidade da pessoa, a pessoa realmente vai achar que é para ela mesmo, né?
Queria que você entrasse um pouquinho mais profundamente nessa questão da solidão, né? E como que o celular, o acesso às redes, a internet, pode ser uma faca de dois gumes quando a gente fala de solidão na terceira idade.
Essa coisa da faca de dois gumes é como se fosse mesmo aquela, um alimentando o outro, né? Então, os estudos vêm e falam que o smartphone, o celular, ele esteve relacionado à diminuição da solidão. Isso para a gente é até fácil de entender, né? Uma vez que ele possibilita, muito mais fácil, muito mais tranquilo, diminui as distâncias, você conversa com as pessoas em qualquer lugar do mundo com muito mais facilidade, né? Então, os laços familiares, os relacionamentos, a amizade, os grupos, né? Então, tudo isso vem, como que eu vou dizer, aprimorar as possibilidades de evitar a solidão, né? Então, à medida que eu tenho ali a possibilidade de estar em contato com amigos, de fazer chamada de vídeo, os parentes e tudo, você tem a possibilidade de diminuição da solidão, ok, né? Agora, quando o uso do celular, ele vem substituir atividades presenciais, né? Aquele contato presencial necessário. Quando a pessoa começa a preferir entrar e interagir num grupo de celular de uma atividade que ela teria que estar indo lá, por exemplo, grupo da dança, né? Dança de salão. Então, tem o grupo da dança de salão, que se reúne duas vezes na semana para fazer a dança de salão, e o grupo no WhatsApp, para as pessoas falar, hoje vai ter a dança ou não vai, hoje nós vamos nos apresentar em tal lugar, assim, assim. Quando a pessoa prefere interagir naquele grupo a ir lá presencialmente fazer a dança, aí nós já temos uma questão preocupante, né? Porque você pode estar substituindo aquelas atividades que também seriam importantíssimas para diminuir a solidão, né? Então, você tem faca de dois gumes muito em função disso, que é uma coisa alimentando a outra. O que é importante a gente ver, porque não tem como saber, é o que está de base, se a pessoa já tem uma determinada condição, né? Porque se a pessoa tem uma determinada condição ali, por exemplo, de um sofrimento psíquico, um quadro assim mais depressivo, né? Ela pode sim preferir estar conectada por meio do celular e deixar de ir lá no grupo de dança, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque sim, o uso do smartphone, do celular, por meio desses aplicativos, diminui, estudos já mostraram, diminui a solidão, e isso para a gente é bem intuitivo, né? Uma vez que é uma ponte de comunicação com os familiares, com os amigos, a gente tem que ver, porque isso também pode amplificar o isolamento, né? O isolamento social. A pessoa só interagindo por meio do celular, não se permitindo a interação presencial, aquelas trocas, né, que são tão ricas e importantes também para diminuir a solidão, né? Então, por isso que é considerada essa faca de dois gumes.
E às vezes, aliás, muitas vezes, a interação também nos meios digitais, o WhatsApp, por exemplo, acaba sendo uma coisa muito superficial, né? Então, é um bom dia no grupo da família, é um... sei lá, uma figurinha, tem um dia abençoado, Deus está no... enfim, alguma coisa assim que manda para um amigo, mas assim, não se aprofunda muito, né? As trocas não se aprofundam muito, né?
Sim, e sempre protegido pela questão de estar atrás da tela, né? Então, você tem como manipular a resposta, né? Não tem aquela coisa da face a face, do tipo assim, ah, eu estou até falando, mas meu rosto não deixa mentir. Né, a minha expressão não deixa mentir, que eu estou chateada, fiquei chateado com o que você falou, ou fiquei muito feliz, ou fiquei envergonhado, né? Então você pode manipular a sua resposta, aquele escreve, apaga, né? Então você fica ali simulando ali o que é que ia ser muito melhor de falar, né? Então isso também acaba que fica uma coisa meio de plástico, né? Então, tira também essas habilidades mesmo, né? Desse contato social com as pessoas, de leitura social, né? Porque, às vezes, só com o olhar da pessoa, a gente sabe, não, fulano não está gostando do que eu estou falando, deixa eu trocar um pouquinho de assunto aqui e tal. Então, isso escapa um pouco quando a gente está por meio do celular, né? Sem contar também que, às vezes, fala lá um bom dia, fala mais coisas além do bom dia, a outra pessoa não lê, porque acha que é só aquela baboseira ali, da figurinha com a xícara de café, um bom dia, umas flores, uns brilhinhos lá e tal. Então, perde-se muito, né? Tanto para quem poderia estar recebendo a mensagem, mas também para aquela pessoa, porque ela começa a desenvolver essa comunicação mesmo meio falseada, né? Você pode digitar, você pode apagar, você pode pensar o que você vai falar, se vai ser melhor em áudio, se é melhor escrever. Então, isso tira um pouco dessa habilidade mesmo do tete-a-tete com a outra pessoa, da leitura, né, da expressão, a comunicação não verbal, ela começa a ter um espaço menor, né? Então, as pessoas vão perdendo também um pouco dessa habilidade.
Uhum. Renata, a gente está falando bastante das vulnerabilidades, né? Mas a ciência também mostra que muitas vezes as pessoas mais velhas têm mais autocontrole na hora de lidar com telas, né? Fala um pouquinho sobre esse aspecto para a gente.
É, tem sim, sabe? É, inclusive no último estudo que eu tinha feito, a gente percebeu que eles são menos vulneráveis ao uso problemático, né? É, a gente teve aí um termo que eles começaram a usar também nessa área da tecnologia, que é hebefrenia, né? Então, um ou outro idoso que apresenta esse tipo de comportamento, que é um comportamento parecido com o do adolescente, né? Mais compulsivo nas redes sociais, que se importa muito com a avaliação dos pares, né? Que se estão curtindo a foto, se estão fazendo comentários negativos. Então, é uma fase da vida onde isso tem uma importância menor, né? Então, eles são mais seletivos também, né, em função da experiência que tem, do controle, né, aquela efervescência dos hormônios, né, aquela urgência também em ser aprovado pelos pares, isso diminui muito, né? Então, o uso problemático, ele é menor, né, as pessoas mais velhas são menos vulneráveis ao uso problemático e compulsivo do celular, do que os mais jovens, muito em função desses detalhes, né? É uma coisa biológica que a gente sabe que, né, a explosão dos hormônios ela é mais atenuada nessa fase, né? E também a questão comportamental mesmo do avançar da idade, né? Coisas que são muito importantes lá no início da vida, elas começam a perder em importância, que é essa coisa de aprovação pelos outros. Mas claro, a gente ainda tem uma parcela de pessoas idosas que apresentam esse comportamento, né? De que é como se fosse uma infantilização mesmo, na hora de usar as redes sociais, utilizar essas plataformas.
É outra vantagem que as pessoas mais velhas têm, não necessariamente idosas, mas tem uma lembrança de como era o mundo, né? Antes dos smartphones, da internet, que a galera que é adolescente hoje não tem, né? Já nasceu nisso, a vida já se faz ali nas redes, né? Como que é essa questão?
É verdade, sabe? E isso é até um ponto muito importante, porque o ideal é que não se colocasse tudo ali para ser feito em telas, né? É que as pessoas, algumas atividades, alguns serviços, o ideal é que se mantivesse isso presencialmente, né? Porque essas pessoas realmente não são nativos digitais. Então, para elas exercerem sua cidadania, todos os seus direitos, né? Não parece correto que seja cobrado dessas pessoas que tudo seja digital, porque realmente eles não vieram dessa fase, né? Então, é uma coisa que tem sido alvo de discussão com relação ao direito mesmo, que nem tudo seja colocado somente com um robô e por meio do digital, né? Que as pessoas que não são dessa época, que elas tenham como exercer os seus direitos, né, de cidadão e ter acesso a tudo que precisa, também ainda que se preserve, né, de uma forma presencial, exatamente por isso, porque não dá para imputar a eles tudo isso. Não, agora é digital, vai ser assim e boa, né, porque, na verdade, eles não são dessa fase. Então, eles sempre lembram, ah, não, no meu tempo era assim, etc. Então, é até uma forma de trazer mais satisfação nessa fase da vida, se as atividades que tiverem ainda como, né, de serem realizadas de forma presencial, que se permaneçam, né? E eu imagino que seja um ganho mesmo. Quem faz a opção por né, realizar tal atividade de modo digital, ok, mas se a pessoa já foi habituada a vida toda a realizar aquela atividade de forma presencial, por que não deixar que ela continue, né? Então é uma coisa que tem sido até discutida hoje em dia isso, em termos de direito mesmo como cidadão, sabe?
E Renata, quais são os caminhos, né, para que os idosos possam ter acesso às tecnologias, possam fazer parte desse mundo digital de uma forma mais saudável?
A coisa é o letramento, sabe? Para que ele tenha autonomia e não fique o tempo todo com aquela insegurança, com aquele medo, com aquela vergonha, né? Porque, por exemplo, o que que acontece? O golpe, né? A pessoa cai em golpe. Tem muito jovem que também cai em golpe, né? Não significa que só que a pessoa é mais velha, pronto, é culpa dela, porque ela é mais velha, ela caiu em golpe. Então, assim, às vezes as pessoas mais velhas, elas demoram a contar para o filho mais novo, para quem seja, né? Que caiu em um golpe. E às vezes o fato de demorar para contar, por quê? Porque fica com vergonha, constrangido, porque já sabe como que vai ser recebido, né? Com reprovação. E às vezes não dá tempo de nem de desfazer, às vezes, a transferência bancária, ou o que for lá que aconteceu. Não dá para tomar uma providência pela questão do tempo que passou, né? Então é muito importante. Uma relação assim respeitosa, onde a pessoa que às vezes está mais responsável ali, aquela conexão ali do idoso com o celular, com as redes, né? Essa pessoa, ela tem a consciência que aquele idoso, ele é um adulto mais velho, né? Então, o letramento, ensinar, realmente mostrar como que funciona, como que a pessoa deve proceder nas diferentes plataformas. Isso é importante, mas sem infantilizar, para que a pessoa idosa realmente queira aprender, queira buscar conhecimento, né? Então, é a
Mas,
parte
Renata,
mais importante.
desculpa te interromper, mas queria te perguntar, você não acha que seria importante ter algum tipo de política pública voltada para isso? Porque nem sempre a pessoa idosa vai ter um filho, um neto, um sobrinho que possa ensiná-la, né, a mexer nessas ferramentas.
Exatamente, Raquel. Tem até um casal, acho que de engenheiros elétricos, que eles têm feito aí, né, da maneira deles, uma espécie mesmo de letramento, ensinando, as pessoas mais velhas, né, a mexerem nas plataformas. Então, o ideal é que isso seja um exemplo, né, e que, políticas públicas fossem realmente implementadas, né? A própria EJA mesmo, que é Educação de Jovens e Adultos, que em alguns casos a gente tem muitos idosos frequentando, o ideal é que a gente tivesse um espaço, né, nessa carga horária, para que essas pessoas fossem ensinadas, que elas tivessem mais contato, mais familiaridade. Porque, igual você falou, nem sempre a família pode prover isso por uma questão de contexto, né? Às vezes não tem, uma pessoa mais nova disponível ali para fazer, né? Mas também quem for fazer, fazer com tranquilidade, respeitando a individualidade da pessoa, o contexto da pessoa. Mas sim, seria o ideal é que a gente tivesse mesmo políticas públicas que pudessem prover isso para o idoso.
Renata, super obrigada pelo papo, foi um prazer.
Eu que agradeço a oportunidade de participar e até a próxima.
Até. O BDF Entrevista de hoje fica por aqui. Te lembrando, tem programa novo de segunda a sexta-feira. Ele sai às 16 horas no YouTube e na Rádio Brasil de Fato, 98,9 FM. Lá na TVT, o programa vai ao ar às 19 horas. Até uma próxima. Tchau.